Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões, o podcast sobre banda desenhada da Antena 1. Eu sou o Rui Alves de Sousa. Hoje trago uma conversa com duas autoras que fizeram um livro invulgar. Já é de 2019, mas recebeu há uns meses uma segunda edição revista e aumentada, de acordo com o jargão editorial. Estou a falar de Einstein, Eddington e o Eclipse, Impressões de Viagem, uma obra bilingue editada pela Chile com Carne, que com um ensaio e uma banda desenhada analisa duas expedições britânicas em 1919 à Ilha do Príncipe e a Sobral no Brasil, onde se podia testemunhar o eclipse total do Sol a 29 de maio desse ano, que levou à validação da previsão de Albert Einstein do encurvamento da luz, ou seja, validou a sua teoria da relatividade. Um marco da história da ciência, trazido a livro por Ana Simões, que escreveu o ensaio que analisa as expedições, e Ana Matilde Sousa, no meio da BD mais conhecida como Etamoé. É Etamoé ou como é que tu preferes que se diga o nome?
Etamoé.
Etamoé, pronto. Só para dizer como deve ser, que criou a parte gráfica partindo da correspondência de Arthur Eddington com a mãe, irmã e o Observatório de Lisboa. Eddington, que liderou a expedição à Ilha de Príncipe, a do Sobral, foi da responsabilidade de Andrew Crumlin e Charles Davidson. Muito obrigado a ambas por virem cá falar deste livro que, pronto, já passaram 5 anos desde o seu lançamento original. Talvez, se não tivesse havido esta reedição, já estariam cansadíssimas do livro, mas entretanto houve coisas novas para dizer e para transformar em banda desenhada, e queria começar por aí. Como é que partiram para esta nova edição do livro?
Talvez possa começar. Sou Ana Simões, a autora...
Temos duas Anas aqui, portanto...
Ana Simões, a autora, historiadora das ciências, a autora do ensaio. E o que aconteceu foi que, enquanto que a edição de 2019 foi preparada na sequência das comemorações do centenário do eclipse, onde nós tivemos envolvidos a vários níveis, e de onde partiu a ideia desta BD, que inicialmente era uma espécie de um catálogo
para uma exposição,
nessa sequência, eu tenho tido um projeto da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em que a Matilde está e onde muitos outros colegas estão, e, portanto, temos continuado a fazer a investigação original na senda, precisamente, do objetivo deste livro inicial, do ensaio e da banda desenhada, que era, no fundo, olhar para este grande acontecimento, a história das ciências, numa perspectiva diferente. Desfocada, descentrada do Einstein, focada muito mais nas viagens.
Daí também as impressões de viagem, não é?
Daí as impressões de viagem e também em todos os contactos que os viajantes, neste caso astrónomos, tiveram com as populações locais, com as elites locais, com os trabalhadores, alguns em regime de trabalho forçado, e enriquecer esta história, que é um episódio das ciências, com a clara consciência de que a ciência não se pode separar da política, da religião, da sociedade em geral. E, portanto, na sequência desse trabalho de investigação que nós temos estado a fazer nos últimos 3 anos, surgiram novidades, e, portanto, achámos que essas novidades eram suficientemente interessantes, não para fazer uma linha a mais no ensaio, mas para visualmente transformar, quer dizer, dar ainda mais densidade à banda desenhada, que, na verdade, não é uma descrição do ensaio, é qualquer coisa que o complementa, que interagem os dois muito bem. Nós nunca quisemos fazer uma coisinha que era uma ilustraçãozinha, ou vice-versa, e, portanto, no fundo, era dar a conhecer, precisamente, as linhas de investigação feitas nestes anos.
Ana Matilde, tenho de te perguntar também já agora se voltar a este estilo que fizeste em 2019 agora, porque muitas vezes quando trago artistas cá ao Pranchas e Balões tenho essa ideia que às vezes custa um bocadinho voltar a uma coisa que se fez anteriormente. Tu sentiste isso ou não?
Não senti, porque na verdade, tal como a Ana estava a dizer, nós terminámos o livro no contexto das comemorações do centenário da expedição. Tínhamos aquele prazo que tinha de ser cumprido, e acho que fizemos uma colaboração muito produtiva dentro do espaço que tínhamos disponível. Mas depois de o livro estar completo e eu voltar a olhar para ele, acho que o livro tem essa componente também muito aberta, E eu comecei a identificar logo alguns momentos em que eu, se pudesse, fiquei logo com vontade de acrescentar coisas. E então fiquei logo um bocadinho com o pulgar atrás da orelha de se voltarmos a fazer, pegar nisto algum dia. Tenho alguns momentos que já sei que gostaria de expandir, nomeadamente os momentos mais ligados à questão do background colonial, não é? De, que está implícito nas cartas, mas nunca é realmente explicitado. E tinha logo ficado com a ideia de que gostaria de expandir uma sequência específica do livro que tinha a ver com aparecer os olhos dos trabalhadores da Roça Sundi. E, ao mesmo tempo, começou a acontecer uma série de novas descobertas dentro do projeto da Ana, que eles me iam contando também. Pronto, eu não estou tão, obviamente, envolvida na componente Sim. científica, mas iam-me contando e eu comecei também a entusiasmar-me e a achar igualmente interessante. E começou-se a juntar a essa minha vontade, logo que fiquei, de pegar em alguns, se calhar, alguns pontos que tinham ficado mais em aberto e dar-lhes um pouco mais de fôlego. Começou-se a juntar esses novos elementos científicos que são fascinantes, inclusivamente um pontozinho em que se percebeu que uma das pessoas que nós tínhamos colocado originalmente como sendo um dos elementos da expedição, que era o Cottingham, na fotografia em que costuma aparecer, na verdade ele estava mal identificado como uma pessoa e era outra. Portanto, também havia esse interesse em corrigir esse elemento, que é uma coisa que para mim é super interessante, porque enquanto artista, a trabalhar nas minhas coisas, eu nunca tenho de corrigir cientificamente o que quer que seja. Portanto, foi também algo inédito para mim, de repente, haver um elemento que não está, literalmente não está cientificamente correto, não é? No livro. E, portanto, todos estes fatores em conjunto deram-me logo imensa vontade, na verdade, de voltar a pegar naquele estilo e voltar a emergir-me dentro daquele processo de fazer. E portanto, na verdade, não custou nada, foi mesmo um prazer, porque eu também já estava cheia de vontade de retomar o livro e o projeto.
Mantenhamos-nos só na banda desenhada mais um bocadinho, porque há aqui uma questão que eu tenho que tem a ver com o processo de pegar nestas cartas, não é? E transformá-las numa banda desenhada. Ou seja, demorou mais perceber o que usar dessas cartas ou como usar essas cartas, porque pelo que percebi de uma entrevista que deram já há uns anos com o Pedro Moura, que este começou por ser um processo que era convencional e que ao longo do tempo foram percebendo que afinal isto podia ter uma abordagem mais experimental, mais impressionista. Falem-me um bocadinho desse processo todo. Não sei qual das Anas. Porque a própria Ana Simões também esteve um bocadinho envolvida nesta
sim,
parte,
sim,
não é?
Sim, aliás.
Nós estivemos sempre a trabalhar em conjunto, digamos sim. assim.
Eu não trabalho no ensaio.
Pois, exato.
Mas a Ana trabalhou na banda desenhada.
É como se ela tivesse trabalhado e eu também
acabou
não trabalhei
por inspirar,
na
Ana
banda
Matilde.
Desenhada, porque nós, no fundo, trocámos ideias. Bem, eu tinha, na verdade, já começado a escrever, já tinha um ensaio escrito, que foi um texto que eu escrevi para mim, porque na preparação da exposição precisava de ter, digamos que, enfim, uma panorâmica do que é que eu queria dizer do ponto de vista da história das ciências e depois, claro, que numa exposição expurga-se aquilo tudo e ficam lá meia dúzia de linhas. E, portanto, sempre pensei que aquilo ia ser depois o ponto de partida para uma reflexão variada com os meios que eu conheço e que eu domino, que são das histórias das ciências, portanto, a palavra escrita, o oral, não é, infelizmente, a BD. E também era muito claro para mim, digamos que eu sempre me interessei por divulgação da história das ciências e queria experimentar outros meios. E, portanto, o meio da BD, em que eu estava também a começar a mergulhar, porque dou muitas disciplinas em que cruzo precisamente ciência com cultura e uso BDs mais clássicas, e, portanto, queria começar a explorar esse mundo. E como estava a dizer o Rui, já há muitas BDs de divulgação de ciência.
Sim.
Só que essas não eram aquelas que eu queria fazer. E, portanto,
porque partem por caminhos mais convencionais.
Não, são muito mais descritivas, mesmo do ponto de vista artístico, eu não acho que sejam
assim
muito estimulantes.
Sim.
E, portanto, quando começámos esta discussão, este diálogo entre as duas, na verdade, quer dizer, temos que revelar aqui, não é? Ainda começámos primeiro por uma ideia de uma, se calhar, uma espécie de uma descrição, a BD como ilustrando o ensaio. E depois começámos a... Foi mais do que óbvio que não podia ser.
Sim.
Ficava uma coisa que não fazia sentido. E, por outro lado, eu tinha dito à Matilde, e por isso é que isto foi mesmo um trabalho de interação, e por isso é que eu não desenhei a BD, mas é como se ela fosse minha filha. Eu espero que ela não se ofenda, mas é assim mesmo que eu a vejo. Porque eu, quando começámos a falar, expliquei que, como historiadora, obviamente fui ver as cartas, a correspondência, isso era muito interessante. Alguns estratos estão no ensaio, mas disse à Matilde que tínhamos ali um manancial de informação incrível que nos permite, na verdade, mergulhar no que é fazer uma expedição, o que é que se senta,
pegando
o que é que se vê.
Pegando nestas coisas corriqueiras, não é?
Sim, as bananas que eu como, ou o açúcar que finalmente consigo provar depois de tanto tempo de estar em guerra e de estar sem ter acesso a uma série de bens porque estavam racionados. Esse tipo de coisas, o que é que ele vê, os macaquinhos que estão na casa do Sr. Jerónimo Carneiro a brincar com o gato e com o cão, ou que seja. Portanto, que dão esta noção muito clara do que é uma experiência de uma viagem, que também é uma viagem científica. E, portanto, aí a Matilde, de repente, teve o clique. Então, vamos só usar a correspondência. E, claro, que ela pegou na correspondência já toda sublinhada por mim e depois foi um processo iterativo. Vamos lá ver o que é que conseguimos tirar aqui da correspondência. Algumas das coisas, das citações, eu já tinha sublinhado, outras se calhar não tinha. Enfim, já não sei, nem se calhar a Matilde se lembra. E, portanto, fomos logo começando a discutir como é que se havia de fazer isso. E, portanto, foi um processo, na verdade, em constante diálogo. E em que eu acho que qualquer uma de nós ficou satisfeita, porque o resultado foi bastante... Foi quase imprevisível também. Nós, na verdade, não sabíamos como é que isto ia chegar. Mas quando a Matilde me mostrou as primeiras experiências neste estilo, que eu sei que basicamente as pessoas é como a Coca-Cola, ou adoram ou odeiam, ou pelo menos
ou
ao princípio,
primeiro estranha-se, depois
estranha-se, entranha-se. A verdade, eu acho que se calhar é isso. Eu achei que era mesmo isso que nós queríamos e, portanto, fiquei super satisfeita. E pronto, e depois foi, no fundo, usar na banda desenhada a correspondência do Eddington. Tivemos aí um problema depois, que era saber como é que se começava e acabava, porque isto não era uma história que tinha um princípio, um meio e um fim. E aí entraram as cartas do Observatório Astronómico, que marcam o início, o fim e que pontuam o meio. E que também são importantes por várias razões, porque o Observatório Astronómico de Lisboa estava invisível, e na verdade estava invisível no contexto deste acontecimento, e na verdade teve um papel importantíssimo, tal como o Observatório do Rio de Janeiro, e por outro lado, porque do ponto de vista da comunidade internacional, as cartas que estão aqui no Observatório Astronómico de Lisboa não são conhecidas, nem sequer são conhecidas pelo arquivo que detém o espólio do Eddington, e portanto também era uma maneira de as dar a conhecer e de mostrar quão a ciência, na verdade, é um acontecimento internacional, ainda que haja muitas tricas, como foi claro durante a Primeira Guerra, que as coisas não foram cor-de-rosa, como se costuma, como aliás o próprio Eddington quis depois veicular a ideia de que isto era o exemplo por excelência da internacionalização da ciência. Um alemão a ser comprovado por um britânico quando os dois países estavam em guerra. Isto foi parte da estratégia do Eddington, mas na altura, na verdade, os cientistas andavam todos a participar de uma cisão entre as comunidades. E, portanto, isto foi também uma maneira de mostrar, de uma maneira tão simples, temos ali uma carta que está depositada num arquivo em Lisboa, assinada pelo Eddington, que é uma grande figura, e que as pessoas não sabem, e que mostra que a ciência realmente é um fenómeno cooperativo.
Exatamente. Ana Matilde, fala-me então um bocadinho deste... O estilo, basicamente, envolve também muitas fotografias, envolve também um certo gosto pelo domínio público, que isso eu achei graça a referir-se isso. Fala-me um bocadinho deste estilo, que também te levou um pouco a desvincular-te do teu pseudónimo artístico aqui, não é? Tu não assinas como Etamoé, pões só Ana Matilde Sousa.
Sim, é verdade, porque eu uso o Etamoé mais quando estou a fazer o meu próprio trabalho, e o meu trabalho costuma ter essas influências da cultura pop japonesa, do mangá e do anime. Depois achei que não fazia sentido estar a trazer essa persona à baila para uma coisa que era um contexto completamente diferente, e decidi que eu também
eu
posso
existir.
Eu acho
que podia ser interessante, mas pronto, mas continua.
Nunca discutimos isso.
Exatamente.
Aquela não era Etamoé.
Porque é uma coisa que, pronto, acho que a ideia também do pseudónimo é que ele está associado a um determinado estilo, claro, e um determinado universo. Mais do que um estilo, é um universo. Este universo é um pouco diferente daquilo que eu costumo fazer, até porque lá está, vem desse contexto de uma colaboração específica E, portanto, achei que fazia sentido mais a dupla Ana-Ana do que estar a buscar o Etamon. Uma coisa que também já se posso acrescentar ao que a Ana estava a dizer antes. Depois também acabou por haver esta feliz coincidência do livro ser publicado na coleção low cost
da Chile com Carne.
Que é um bocadinho o culminar desta ideia de lá está, da carta. E também da relevância de ir buscar este registro mais intimista e biográfico e na primeira pessoa do Arrington, não é? Porque geralmente quando nós vemos, de facto, a maior parte dos exemplos de divulgação científica acontecem muito numa terceira pessoa, em que nós somos um observador distanciado da personagem a vê-la passar por sítios. E aqui foi um bocadinho a ideia de quase como se estivéssemos a habitar o corpo da pessoa que está a viajar. E pronto, e de facto na coleção low cost costumamos ter essa ideia de um artista que está a contar a sua experiência na primeira pessoa. Aqui era um cientista a contar a sua experiência. Uma pessoa que vem do passado, não é uma voz do passado, mas de certa forma atualizá-la. E também por causa disso veio a questão de ir buscar a ideia de fotografias do domínio público, a ideia do stock images, que é uma coisa com a qual já gosto de trabalhar normalmente, e portanto não foi assim uma ideia que me veio do nada.
Sim,
pronto,
claro,
é uma coisa
claro.
Que já, com a qual também já costumo trabalhar, de imagens anónimas ou imagens cuja fonte não é revelada, portanto, seja no domínio público, sejam stocks. É um tipo de prática que eu já costumo trabalhar e que já gosto, e achei que era uma forma interessante também de veicular essa atualização da voz do Arrington e da experiência do Arrington, porque estamos no fundo a ir buscar imagens que são contemporâneas, muitas vezes estão na internet, etc., que podem ser depois, enfim, manipuladas de forma a se adaptarem a uma narrativa que vem de há 100 anos atrás. Portanto, também achei interessante. Uhum. Também há exemplos de alguns momentos de fotos de arquivo mesmo, portanto, de fazer essa mistura. Portanto, há fotos que são fotos de arquivo, que também ainda vêm da ideia da banda desenhada ser um catálogo. E, claro. Portanto, algumas dessas fotos foram integradas dentro do livro. Depois também há uma foto que foi tirada pela Ana Simões na Roça Sundi, na Ilha do Príncipe. Portanto, é uma foto mesmo contemporânea da autora. E depois essa outra fonte de imagens, que é a fonte do domínio público e da imagem anónima e da imagem manipulada, que perde a sua origem, de certa forma, mas que é contemporânea, e é aquilo a qual nós temos acesso, de certa forma, todos os dias e com o qual nos cruzamos todos os dias sem pensar.
Sim.
Como é que elas podem ser reapropriadas e reintegradas todas numa narrativa que cruza estas três temporalidades, de certa forma.
Mas pergunto, se calhar de uma forma muito parva, mas tu olhavas para as cartas, para os certos que a Ana Simões tinha sublinhado e aqueles que te mais interessavam, e conseguias perceber logo que tipo de imagens é que aqueles certos te pediam? Ou como é que foi esse processo?
Para quem não conhece o processo, posso muito simplesmente dizer, portanto, as páginas são compostas em computador previamente, depois são impressas. Durante a impressão eu começo a interferir com a impressão, puxando as páginas e criando glitches dentro das páginas, e depois ainda pego nas páginas e ia para o lavatório da minha cozinha, atirava com água lá para cima e com tintas. Portanto, digamos que é uma espécie de processo que junta os meios tradicionais das artes plásticas com os meios digitais, mas ao contrário, portanto não parte do tradicional para depois ter retoques em digital, parte do digital para ser destruído depois pelo processo analógico. Portanto, foi de facto necessário, de certa forma, eu compus todas as páginas digitalmente antes de as imprimir todas. Uhum. Portanto, foram duas fases do processo. E portanto, nesse parte mais de procurar que imagem é que se adapta a que certo, houve muito trial and error. Pronto. Okay. Essa parte foi bastante complexa e, de certa forma, até foi a parte que demorou mais tempo.
De certa forma, acaba por ser simbólico também com uma parte significativa do que estas exposições para mim representam, que é o tempo, a tentativa e erro, e também, se calhar, um bocadinho falta de noção de quem está de fora, de perceber que, tal como o processo criativo, que uma investigação científica leva tempo, leva muita tentativa e erro. E pergunto já agora, já que pegas nisso, pergunto-vos, tanto na ciência como na arte, se as pessoas hoje já têm um bocadinho mais noção do tempo. E que faz-me lembrar uma história, acho que era o Jack Warner, que não percebia porque é que os argumentistas não estavam a bater nas máquinas de escrever, porque ele não percebia o que é que não estar a escrever também era escrever. E portanto, se na vossa perspectiva perspectiva, se as pessoas já têm um bocadinho mais noção disso, do tempo e da importância do tempo na ciência e na arte também.
Eu acho que sim. Muito sinceramente, acho que cada vez mais nós temos uma noção de que aquilo que nós vemos como produto final, quer seja nas ciências, quer seja nas artes, quaisquer que elas sejam, e que nós conseguimos, sei lá, ler um livro ou ler um paper relativamente rapidamente, ou ver uma obra, ou uma composição musical, ou uma composição artística, uma pintura, uma escultura, o que seja, eu acho que as pessoas têm a noção, até porque já temos muitas vezes depoimentos, entrevistas, comentários, têm a noção de que há, na verdade, um trabalho enorme que está por trás daquilo tudo. E, portanto, eu acho que nós caminhamos cada vez mais para perceber que o produto final é uma coisa, mas que é fundamental para entender esse produto final, muitas vezes ter a noção do processo criativo, que é um processo, não é, na verdade, uma inspiração divina ou outra que, de repente, se revela, e que é um processo lento, moroso, com imensas tentativas e erros, com processos de avanço e de retrocesso, e em que, na verdade, o artista ou o cientista depois, muitas vezes, até pode retomar um determinado tema e, passados 4 anos ou 5 anos, olhar para aquilo de uma perspectiva diferente e escrever outra coisa, ou fazer uma outra BD, ou fazer um acrescente. Portanto, eu acho que já não temos essa visão cor-de-rosa de que há, assim, uma quantidade de génios, uma quantidade pequena de génios. Sim. O resto é o comum dos mortais, que, coitado, nunca vai lá chegar, e que todos estes processos, mesmo o processo se calhar mais individual da criação artística, é um processo moroso e é um processo em que se tem que envolver muito trabalho e esforço. Quer dizer, os génios não existem.
Sim.
Não são, não existem. Isso é uma ficção. Nós gostamos muito de pensar que há, assim, umas pessoas, particularmente uns super-homens e umas super-mulheres, mas isso na prática não é assim.
Eu não sei se sou tão otimista como a Ana. Eu acho que ainda há, também, pronto, depende muito do público com que estamos a falar, porque obviamente se for um público que se gosta mais à partida, gosta muito de banda desenhada, por exemplo,
acaba por...
acho que já percebe, por exemplo, quanto trabalho é que dá a banda desenhada. Mas eu acho que ainda há muitos equívocos em relação à ideia do processo artístico e o mito, por exemplo, da inspiração, de como é que uma pessoa aborda, porque há muitas semelhanças entre o processo artístico e a investigação.
Claro.
Portanto, eu também sou investigadora,
exato,
e, portanto...
Exato.
Na verdade, eu até costumo dizer que, para mim, estar a fazer banda desenhada, ou estar a fazer pintura, ou estar a fazer investigação, escrever um artigo para uma revista científica, é tudo mais ou menos a mesma coisa em termos, digamos que, o core do processo.
Claro.
Mas eu acho que, em relação ao processo artístico especificamente, o mito romântico do gênio e de epifania, da inspiração, ainda é algo bastante, bastante comum de se encontrar, é melhor, das pessoas virem um bocadinho com essa ideia, quando na verdade é um processo muito mais científico nesse sentido. É mesmo, pronto, é mesmo um processo de partir de um conceito, desdobrar o conceito, fazer tentativas, erros, perceber que vias é que funcionam e que não funcionam, iluminar, voltar, testar, etc. Portanto, é de facto um processo que tem muito mais a ver com o método científico do que um processo que tem a ver com estar sentada à espera de uma inspiração. Mas eu acho que ainda há muita gente que tem essa noção.
E achas que isso é... Posso fazer?
À vontade.
E achas
sim.
que isso é mais, mais acentuado no caso da criação artística do que no caso da criação científica?
Como não sou cientista, nesse cientista-cientista, não estou tão habituada a ter de responder a perguntas sobre esse aspecto específico, mas estou habituada às pessoas virem a pensar que estamos dependentes desse momento de inspiração e de epifania. Acho que qualquer pessoa que trabalha, bem, quer na investigação, quer na arte, sabe que, quer dizer... Uma pessoa não pode estar à espera de estar inspirado para trabalhar, porque senão...
Exatamente.
É o contrário, não é? Tanto cria-se a inspiração através da pessoa começar a trabalhar. E pronto, eu também dou aulas na Faculdade de Belas Artes e sinto que às vezes os miúdos, é natural, não é? Quando chegam, principalmente no primeiro ano, ainda estão um bocadinho, às vezes, a pensar que têm de ficar à espera desse momento de inspiração, e parte do processo que nós, e do trabalho que nós fazemos com eles, é explicar que não. Portanto, o que eles têm é começar a fazer esse trabalho de investigação e de pensamento, e de lançar hipóteses e de abrir o campo através dos seus próprios meios, e depois onde ficar inspirados para começar a trabalhar, mas que, portanto, que se tem de inverter o processo. E note que muitas vezes, pronto, obviamente são pessoas muito jovens, portanto é natural, mas pronto, mas nota-se que muitas vezes vêm um pouco à espera desse auxílio externo. Sim. Da inspiração, não, e portanto é necessário eles perceberem como é que se ataca um tema, uma temática, uma palavra-chave de um ponto de vista artístico para chegar a uma obra, não é?
Talvez por as pessoas, sejam jovens ou não, por estarem à espera desse momento de inspiração, talvez é o que leva muita gente depois a afastar-se da arte, não é? Porque não consegue essa inspiração e acha que seria suposto. Isso de facto é interessante, teres de fazer esse
sim.
trabalho de desmistificar
sim.
aos miúdos.
Sim, 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 porque lá está, como a Ana estava a dizer, não há, quer dizer, não há aqui génios, ou pelo menos, quer dizer, se houver um gênio, há de ser um caso de um milhão. Iguais, portanto, pode acontecer, mas a maior parte dos artistas e dos cientistas não são génios, não é? São pessoas que trabalham muito e com rigor e com brilho para chegar aos objetivos que querem, não é? E de facto, há uma desmistificação aí a fazer em torno do processo artístico, e também até por causa disso também já temos feito várias palestras juntas, eu e a Ana, e apresentações sobre o livro, e também em contexto de aula. Também muitas vezes trago os originais do livro mesmo para mostrar, porque na verdade os originais são todos também feitos sobre papel vegetal, porque para conseguir que os efeitos aguarelados que o livro tem, não podia ser só papel normal, porque o papel absorve demasiado. Portanto, o papel vegetal permitia eu poder ir para a cozinha pôr água por cima e aquilo girar o aspecto da aguarela. E, portanto, gosto... Na verdade, aquilo tem um aspecto... São páginas bonitas, mas não são até páginas particularmente frágeis. Portanto, eu trago-as e ponho-as em cima da mesa e gosto de dar às pessoas para elas poderem mexer e ver, porque às vezes o livro, com esta... Portanto, que no fundo é uma reprodução. Neste caso, é uma reprodução muito fiel dos originais. Portanto, são quase que facsímiles dos originais. E o livro pode criar essa distância... Lá está de... Ai, meu Deus, é um livro, é uma obra. Pronto, e trazer os originais e dar às pessoas para eles. Não, mexe. Podes passar com cuidado, mas... o dedo por cima. Acho que é uma boa forma até... Pronto, estas aulas até têm sido... Estas apresentações têm sido mais no contexto de alunos de ciências. Lá está. Portanto, é bastante interessante. Pode ser que um aluno nerds não tenha esse fascínio por estar a ver, né? Enfim, pode gostar, mas talvez o aluno de artes está mais habituado também a saber o que é um original nesse sentido. Para os alunos de ciências, acho que é particularmente interessante mostrar os originais e dar mesmo para a mão, para as pessoas poderem tocar, porque muitas vezes também não podemos tocar nas obras quando vamos aos museus, ou o que quer que seja. Portanto, é giro poder haver esse contacto muito mais imediato com os originais de um livro, para se perceber, enfim, lá está, também um bocadinho desmistificar, não é? Portanto, o que eu fiz foi só, eu peguei nisto e fui para o lavatório da cozinha.
Posso só acrescentar uma coisa?
Sim, sim.
Quer dizer, talvez eu esteja aqui a ser muito otimista. Ou então talvez seja uma questão de formação profissional. Porque digamos que o papel da história das ciências relativamente às ciências é um pouco esse. Tornar complicado aquilo que é apresentado como relativamente simples e como produto final. E como produto que se calhar tem lá um nome, ou dois, ou três, mas na verdade, enfim, se olharmos bem, com atenção, percebemos que houve muitas outras pessoas e coisas que estiveram envolvidas no processo. Portanto, e depois eu estava a ouvir a Matilde e estava a pensar, pois, se calhar estou a ser super otimista, porque se perguntarmos aí a uma pessoa qualquer o que é o historiador das ciências, diz, não faço ideia.
Pois.
Portanto, se calhar esse trabalho é um trabalho que afinal ainda não foi bem conseguido. Digamos que a tendência de muitas gerações de pessoas a refletirem sobre as ciências é no sentido de complexificar uma história que normalmente é apresentada de forma mais simplificada, até pelos próprios cientistas. Se calhar, se o leitor atento que vê que houve uma edição em 2019 e outra em 24, claro que ele não percebe exatamente o que é que nós tivemos a fazer, se calhar não consegue ver logo as diferenças, se comparar consegue, claro, mas só para dar um exemplo, que nós ainda aqui não mencionámos, há umas páginas novas que têm a ver com uma reconstrução visual da instalação usada pelo Eddington e o Cottingham para observarem o eclipse. E isso, na verdade, nós não tínhamos essa reconstituição em 2019. E não tínhamos porquê? Não tínhamos porque, da mesma maneira que aquela fotografia que a Matilde mencionou, que foi uma fotografia tirada por mim quando estive no Príncipe, a única vez que lá estive, precisamente em 2019, assinalou com uma pintura muito naive de um pintor, de um artista local, o local onde eles observaram. E isto é espantoso, acho eu, pensarmos que em 100 anos a localização exata não era conhecida. Porque nas publicações a localização é dada a menos de uns metros, por razões que são relativamente fáceis de perceber, e, portanto, para fazer a reconstituição dessa localização foi preciso, para já, um trabalho coletivo. Portanto, dos cientistas, do historiador e dos arquitetos. Porque isso também é outra coisa. Portanto, nós também temos aqui por trás uma equipa que não é só a artista plástica e os historiadores. Temos físicos e temos matemáticos, mas temos uma equipa de arquitetos que, cruzando a informação que nós tínhamos das várias fontes, impressas, cartas, com o que eles sabiam, portanto, é um arquiteto que, para além de ser arquiteto, é também um arquiteto que tem estado a fazer muito trabalho no Príncipe e que, por razões variadas, conhecia a história do edifício principal e as várias configurações porque ele tinha passado. E foi reconstituindo, cruzando essas várias bits and pieces of information, que nós conseguimos identificar a localização. E depois, também houve um trabalho nestes últimos anos de tentar perceber exatamente como é que eram as tendas que eles usavam, como é que eram os telescópios, como é que era o celóstato, que é o espelho encurvado que reflete a luz solar. Na verdade, temos dúvidas que não haja um pequeno erro num dos celostas que foi lá
colocado. Edição expandida 3.
Pode ser que haja uma terceira edição.
E ainda há mais coisas para descobrir, entretanto.
E haverá. Nós ainda estamos a trabalhar e temos imenso. Quanto mais trabalhamos, mais achamos que isto é um poço sem fundo, o que é também extremamente entusiasmante. Mas, portanto, isso mostra bem que este processo é um processo moroso.
Sim, sim.
E onde se erra? Quer dizer, nós não temos vergonha de dizer que, na verdade, pusemos na primeira edição, claro que eu preferia não ter posto, na primeira edição, uma imagem, a cara do Cottingham errada. Se calhar o celóstato não é bem aquele. Porquê? Porque nós, relativamente ao equipamento, não temos o equipamento num museu qualquer.
Sim.
Ele está, a lente de um foi para um sítio qualquer, a lente do outro foi para não sei onde, o celóstato foi para não sei onde, e andamos, literalmente, detetivescamente, à procura desses restos do passado, restos materiais do passado. E, portanto, isso demora e, às vezes, sim, enganamos-nos.
Sim. E dizer já agora que a parte do ensaio, estava a falar de complexificar o que é simples e etc., mas eu, que não pesco nada de assuntos científicos, sou uma pessoa de humanidades, devo dizer que o ensaio foi de uma leitura bastante prazerosa para mim. Ou seja, essa acessibilidade que o texto dá é uma coisa que também já está incutida na Ana por anos e anos a falar e a perceber que, para chegar a ciência a vários públicos, temos também de falar de uma outra maneira. Ou escrever desta forma é complicado para si? Pergunto mesmo assim.
Eu acho que vamos lá ver. Como é que eu ia responder? Este é extremamente difícil de responder a isso. O que eu posso dizer é o seguinte. Gosto muito de escrever. Se me tivesse feito a pergunta há 20 ou 30 anos, eu dizia que gostava-me imenso de escrever. Não quer dizer que não me continua a gostar de escrever. Tinha consciência que, neste contexto de uma exposição, de uma coisa que tem que ser depurada, eu tinha que dizer coisas que são, se calhar, complexas, coisas que em muitos aspectos são profundas, porque a intervenção da dimensão colonial tinha sido apagada, e dizer isso de uma forma natural. E, portanto, fico satisfeitíssima que o Rui tenha dito que tenha gostado, porque, por exemplo, o meu filho, que é designer de produto, estas férias de verão, teve a ler este livro.
Sim.
E até ao contrário do que eu pensei, começou pelo ensaio e não pela BD, que achei que a BD era muito mais próxima do Sim. universo dele. E eu fiquei, confesso, muito orgulhosa de ele me ter dito que tinha gostado imenso e tinha percebido. Portanto, lá está, estas coisas não se conseguem prever completamente, mas acho que dá imenso gozo de nós percebermos que estamos a conseguir, lá está, de uma forma que parece que saiu assim, Sim. sem problema, a comunicar aspectos que nos parecem relevantes. Mas eu também digo imenso aos meus alunos, ninguém nasce com o dom da escrita, tirando um ou outro, quer dizer, os grandes escritores, mesmo os prémios Nobel, a maioria deles diz, e explica isso muito bem, que escreve imenso e que rasga imenso e que risca mesmo, e são muito poucos aqueles que de repente escrevem assim, e portanto, mais uma vez, é uma coisa que se treina.
Sim.
E quanto mais nós treinamos, mais conseguimos, se calhar, ultrapassar aquela fase horrível do terror de estar perante o ecrã ou a folha branca de papel e depois começar a achar gozo.
Sim.
Mas, quer dizer, não conseguimos dissociar o trabalho e o tempo e muito tempo e também a ideia de que nós temos antes de escrever. Eu, por exemplo, isso é uma coisa que eu agora faço. Eu tenho de imensa dificuldade em começar a escrever se não tiver já uma ideia muito clara daquilo que eu vou dizer. Ainda não sei, se calhar, como é que ela vai ser escrita, mas eu não começo a escrever um artigo sem perceber que tenho uma estrutura argumentativa. Sim. E, portanto, lá está. Isso não foi uma inspiração. Foram muitas muito. Horas a pensar naquilo. Se calhar não foi na cozinha, foi no banho, ou foi em vários sítios, mas também foi na secretária da faculdade, enfim.
Mas pegando na referência à cozinha, são muitos anos a virar frangos.
Por exemplo.
Digamos assim.
Digamos assim.
Ana Matilde, falando agora um bocadinho mais do teu percurso fora deste livro, o que tens em mãos agora, em que é que estás a trabalhar, como é Tamoé ou sem ser é Tamoé, e pergunto, já que falámos do domínio público, se já pensaste em usar aquele rato Mickey que entrou em domínio público, porque houve muitos artistas que fizeram alguma coisa com isso. É apenas uma piada, mas pronto.
Eu sou assinante do Public Domain Review, que é um site especialmente dedicado todo ao domínio público, e portanto estou sempre a ver o que é que entra no domínio público em cada ano. Estou sempre atenta e realmente eu vi esse rato Mickey
de 1928.
E fiquei com vontade,
é
porque esse é o único rato Mickey que eu realmente gosto. Portanto, quiçá o próprio Tamoé será um cruzamento com o rato Mickey. Em relação àquilo que nós temos em mãos neste momento, estou a dizer nós, não porque esteja a usar o eu mais estático, mas porque temos estado a trabalhar numa exposição que está no Museu de História Natural neste momento, também outro cruzamento com a ideia da ciência, tal como aqui, que é a exposição Deep Time, está até dia 27 de outubro, aproveito para dizer, do qual eu fiz curadoria juntamente com o Hugo Almeida, e ambos participamos, eu enquanto Etamoé, o Hugo enquanto Mau, e tem mais, e portanto são um conjunto de 14 artistas portugueses e ibéricos a trabalhar sobre o conceito de tempo profundo, que é o tempo como ele aparece, um conceito de tempo geológico. Portanto, como ela aparece na geologia, tem a ver com precisamente a forma como o tempo é registado nas camadas estratigráficas da Terra. E nós lançámos este desafio a 14 artistas da banda desenhada mais experimental, das narrativas gráficas experimentais, para fazer o que quisessem, de certa forma, com esse tema e a sua ligação com a banda desenhada, porque lá está, a própria banda desenhada tem essa ligação diferente, por exemplo, da pintura com o tempo e com a espacialização do tempo. Tal como o tempo profundo nas camadas, nós podemos literalmente observá-lo, a banda desenhada também tem essa ligação intrínseca, quase ontológica, com o tempo, que é bastante interessante, achamos nós. Ficámos muito satisfeitos com o resultado, aconselhamos todos os ouvintes a irem dar lá uma dela, e também estou a trabalhar numa exposição para dezembro, em que estou atrasada, e portanto é o que eu vou fazer a seguir a sair deste estúdio.
Mas já agora, por falar nessas exposições, Ana Simões, pergunta, e se calhar eu já estou a ver qual é que vai ser a resposta que me vai dar, mas a reedição deste livro, não se pensou em voltar também a trazer a exposição ao Museu de História Natural?
Na verdade, não.
Okay.
Na verdade, não tínhamos pensado, mas...
Eu até pensei que me ia dizer que não ia ser possível ou alguma coisa
não,
do
não,
género.
Não pensámos porque... Não pensámos, mas pensámos, na verdade, em fazer uma itinerância de uma exposição que é uma adaptação daquela que nós fizemos em 19, com, muito possivelmente, uma inclusão de aspectos da própria banda desenhada na Madeira. Portanto, este projeto tem uma componente de outreach em vários meios muito grande, e como precisamente os expedicionários passaram na Madeira, e na Madeira não há qualquer noção de que eles por lá passaram, já fizemos contactos e em princípio, a partir de março, também estamos super atrasados e também vamos precisar
da Matilde.
É o problema do tempo. Queremos fazer uma adaptação dessa exposição. Queríamos também fazer uma outra coisa, que era sinalizar em alguns locais que estão identificados nas cartas, portanto, locais da Madeira por onde eles passaram, umas placas que ainda não sabemos muito bem como é que isso poderá fazer, pudessem chamar atenção para esse passado. E pronto, e isso já vamos fazer na extensão do projeto. Mas tínhamos tido também a ideia de fazer qualquer coisa em Cabo Verde, visto que eles passaram em Cabo Verde. Enfim, temos muitas ideias. Temos agora uma outra ideia, que essa eu gostava imenso de vir a ser capaz de a realizar, e já fizemos os primeiros contactos, que era fazer um jogo tipo role-playing game com este contexto. Portanto,
okay,
são estas as notas. Eu ainda queria acabar o projeto com isto tudo realizado, porque acho que também era um veículo bastante interessante para juntar o universo mais, portanto, se calhar mais de lazer, com o universo científico, o artístico. No fundo já temos aqui a componente artística, mas agora, e estamos a tentar ver como é que isso se faz.
Portanto, vamos ter uma terceira edição em 2029, um videojogo e várias...
Isto agora, o E3 é uma franchise.
Isto qualquer dia, sim, nunca mais.
É um IP.
E, entretanto, andamos a mergulhar, eu e vários colegas da equipa, em jornais diários de todo o mundo, enfim... de todo o mundo, e estamos a tentar olhar também para esta história na perspectiva das notícias que foram saindo nos jornais diários em Portugal, no Brasil, em vários jornais de
São outras
estados,
impressões da viagem.
Outras impressões.
Estas conversas, quando gravadas aqui no estúdio, costumam terminar com sugestões de livros. Portanto, eu gostava que me sugerissem livros, pode ser de banda desenhada ou não, que tenham gostado particularmente nos últimos tempos. Ana Matilde, passo de primeira bola.
Que horror.
Que horror? Porquê horror?
Porque são tantas as sugestões que nós podíamos dar que ficamos bloqueadas.
É sim a primeira, à queima-roupa, logo a primeira que vem à cabeça.
Bem, eu posso.
Ana, só chamou, tenho que pensar.
Dizer, não tem nada, mas são sugestões de livros quaisquer.
Pode ser, no seu caso, então, também gostava de perceber essa ligação com a banda desenhada, não é? Porque, e também é uma das qualidades deste projeto, é que a própria Ana Simões gosta de banda desenhada e, portanto, também deixou um pouco a coisa fluir de uma maneira que, se calhar, noutro contexto, ou seria mais didático, ou seria mais convencional. E, portanto, já agora, assim, livros de banda desenhada que gosto particularmente.
Agora nem sequer me consigo lembrar do nome do autor, mas gostei particularmente de uma banda desenhada que também tem um caráter, diria eu, algo experimental, que é a banda desenhada que esteve na base do filme Radioactive, da Marjane Satrapi, da qual eu tinha lido a Persepolis e gostei imenso, por ser em preto e branco e por ser, enfim, sendo uma coisa completamente diferente. Sim, eu já tinha andado a fazer umas incursões na banda desenhada. Devo confessar que eu comecei a ler banda desenhada para aí aos 4 anos, mas Tintins virados ao contrário e coisas nesse estilo, porque obviamente que a imagem é poderosa, mas depois não, durante
não continuou,
uns tempos, não continuei. Portanto, isto é o interesse de há 5 ou 6 anos que recomecei no contexto da história das ciências a tentar perceber e também de procurar veículos diferentes de comunicar as ciências, de como é que eu podia fazê-lo de uma maneira interessante. Essa banda desenhada é particularmente interessante, diria eu, e portanto fica uma sugestão. E também podem desde já, também fica aqui o desafio, quer dizer, os nossos alunos na Faculdade de Ciências do Cineclube vão passar alguns filmes, entre os quais esse Radioactive, da Marjan Satrapi, e portanto é engraçado perceber que também por trás desse filme e de uma autora que na verdade não é conhecida como realizadora, mas muito mais como artista plástica, está uma banda desenhada, e mais uma vez estamos a cruzar universos muito diferentes.
Por acaso é uma boa, e ela enquanto realizadora também fez não só a adaptação do Persepolis, mas também fez de outra história, que é o Franco com Ameixas, e eu acho muita graça ao filme, apesar de ser não ser tão interessante como o Persepolis. O filme também é curioso. A Marjan Satrapi, de facto, é extraordinária. Não sei se ia aconselhar mais alguma coisa.
Não, acho que assim
já é ótimo.
Já respondi. Na verdade, acho que se enquadra aqui bem.
Entretanto, Ana Matilde, já tiveste tempo para
Sim,
pensar?
Sim, tive. Eu posso dizer o que é que eu tenho estado, se calhar não tanto sugestão, mas é aquilo que eu tenho estado a ler nestes últimos tempos. E pronto, é um universo muito diferente daquele que eu costumo, que se calhar posso passar a impressão de eu gostar, mas portanto tenho estado a ver os desenhos do André Lemos, também tenho andado a ler Junji Ito, e tenho andado a ler também um livro muito interessante do Vermes, que é publicado pela Law Press, que é precisamente um livro que é um falso manual de um RPG que não existe. Ou de um videojogo tipo Dungeons and Dragons, ambiente Dungeons and Dragons, fantasia, mas que não existe. E, portanto, são as regras e os personagens no jogo que não existem, e aquilo é um manual com o aspecto de quem acabou de sair dos anos 80 de uma cave poeirenta. Tem toda essa encenação, e é bastante interessante a ideia de lá estar também. Cruzar, entra dentro do território da banda desenhada um pouco, mas de certa forma também começa a entrar nessa intermedialidade com outros meios, não é? Nesse discurso, nesse diálogo com outros meios. Portanto, parece uma experiência muito interessante, tenho andado a ler isso. Portanto, não é tanto. Funciona como recomendação, porque todas estas são bons exemplos, acho eu, de leituras.
Mas já agora, a sair um RPG aqui do Einstein Editor New Eclipse, não é para ser com tons de anos 80, pois não?
Acho que não. Versão Stranger Things.
Pronto, muito obrigada.
Obrigada a nós.
E é isto, ficamos por aqui esta semana no Pranchas e Balões, uma conversa com duas Anas, a Ana Simões e a Ana Matilde Sousa. Eu já fui ver a exposição Deep Time, de que a Ana Matilde falou, vale a pena. Está então no Museu de História Natural e Ciência em Lisboa até 27 de outubro. Na próxima semana volta o Luís Bernardino para mais uma conversa sobre vários livros. Até lá, sigam-nos nas redes sociais Pranchas e Balões, tudo junto, no Facebook e Instagram. Até para a semana e uma boa semana.